CBN Imunidade e Alergia. Oferecimento: Instituto de Alergia e Imunologia, doutora Joana Jansen. Cuidando de você.
Estamos de volta com a Estação CBN, agora com o quadro CBN Imunidade e Alergia, que fala sobre hoje o nosso tema, são as imunidades ou erros inatos da imunidade. E a gente está recebendo a médica alergista e imunologista, doutora Joana Jansen, que vai explicar para a gente. Tem outras informações sobre esse tema, doutora, bom dia.
Bom dia, Tatiana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia.
A gente falou de imunodeficiências e erros inatos da imunidade. Teve uma mudança aí nessa nomenclatura?
Isso, as imunodeficiências ou erros inatos da imunidade. Imunodeficiências é o termo mais utilizado, mais conhecido, e nos últimos anos houve uma mudança somente assim na nomenclatura para erros inatos da imunidade, onde ao longo dos anos foi se estudando mais essa área das imunodeficiências, descobrindo outras doenças que engloba e estão relacionadas, e por isso se tornou hoje, a gente chama de erros inatos da imunidade.
Doutora, o que são as doenças de imunodeficiência?
Então, é um conjunto de doenças genéticas. A gente hoje vai falar das imunodeficiências congênitas, que são as primárias, né? Que a gente geralmente começa a ter sintomas logo ao nascimento. Na infância.
Já nasce com elas.
Já nascem com elas. E podem iniciar os sintomas já na infância. Então, englobam um grupo de doenças, hoje são catalogados mais de 400 defeitos genéticos no sistema imunológico. E aí temos vários defeitos em várias vias do sistema imunológico, nós temos várias vias da imunidade, vários sistemas que cooperam ali entre si e que conferem essa resistência aos agressores externos, vírus, bactérias, entre outros. E nós falamos também dos erros de regulação do sistema imunológico, ao mesmo tempo que eles nos protegem na produção de anticorpos, mas ele também regula o seu funcionamento. E aí hoje nós temos os defeitos genéticos na regulação. Por isso que ampliou o termo para erros inatos da imunidade.
Quais são as mais comuns, né?
Na infância, as mais comuns são as hipogamaglobulinemias, que a gente chama, são os anticorpos baixos, transitórios. Porque a gente sabe que até os primeiros 5 anos de vida, o sistema imunológico da criança está em desenvolvimento. Algumas dessas crianças produzem muito pouco anticorpo e acabam tendo infecções muito recorrentes, levando a internações frequentes com o uso de antibióticos endovenosos de forma frequente. Então, esses são os casos mais frequentes na infância. Nós temos os casos mais dramáticos, mais graves, que requerem uma intervenção precoce e emergencial, como no caso das imunodeficiências combinadas graves, que nós chamamos de SCIDs, e as agamoglobulinemias, que são aquelas situações que a criança não produz nada de anticorpos.
Vive doente.
Nada de anticorpos. Geralmente, qual a importância disso? Porque ao nascimento você pode não ter sintoma algum. Mas a partir dos 6 meses, aquela criança começa a apresentar uma pneumonia, depois vem uma infecção de ouvido com secreção purulenta, uma diarreia crônica que não melhora, uma monilíase oral que não melhora, que vai e que volta. Mas por que os 6 meses e não o nascimento? Porque logo ao nascimento, esse bebê ainda recebe muitos anticorpos da mãe e através do leite materno. A partir dos 6 meses, ele começa a produzir o próprio. E é aí que vem o problema das infecções.
São geralmente casos graves, doutor?
Graves. Quando a gente fala de erros inatos da imunidade, imunodeficiência, eu estou me referindo àquelas infecções que são um ponto fora da curva. São as infecções graves, aquele raio-x de tórax na pneumonia, que realmente você vê aquela lesão extensa, que evolui febre alta, queda do estado geral, precisa do primeiro antibiótico, do segundo antibiótico, do terceiro, e na grande maioria das vezes precisa de internação e de antibiótico na veia.
Você é uma criança que vive com esses sintomas, doutora?
Sim.
Ela tem, né, uma situação como essa, um quadro.
Isso. A gente precisa também ter em mente, Tatiana, uma coisa. Como eu te falei, é o ponto fora da curva. Os primeiros 4 anos de vida, o sistema imune está em desenvolvimento. E tem aquela situação que a criança começa a ir para a escola, né, que é é o ponto marco ali, ela começa a ter resfriado todo mês, Então, a gente tem aí algumas situações a serem analisadas. Uma, essa criança tem alergia respiratória? Ela tem rinite alérgica? Ela tem broncoespasmo, sibilância? Já tem história na família de alergia respiratória? O pai tem asma, a mãe tem rinite? Alergia alimentar? Às vezes já tem uma alergia alimentar ali. Então, quando ela ingressa na escola, ela começa a ter contato com outros agentes, né? Muda a microbiota dela e às vezes ela tem um processo alérgico que não está sendo controlado, não está sendo tratado. Então, isso facilita infecções de repetição também. Mas são infecções mais brandas. Não são infecções que evoluem para uma catástrofe, né? Que faz uma infecção, uma septicemia, uma meningite, né? Que chama atenção. Então, a partir do momento que você controla essas alergias, elas estabilizam do ponto de vista de infecções. Agora, uma criança normal que não tem imunodeficiência, que não tem alergia, não tem doença alérgica, por si só, ela já tem infecções virais no ano de 8 a 10 vezes.
E ela não... Isso chama atenção, né?
Sem ter imunodeficiência, mas são infecções leves. Aquele resfriado que dura 5 dias no máximo, 7, 10 dias, passou, acabou. O imunodeficiente não, ele prolonga isso. Isso evolui para gravidade. É isso que chama atenção. É esse o olhar que o pediatra tem que ter. Isso aqui está fora da curva. Isso aqui não é, não tá fugindo do padrão. Eu sei o que eu espero encontrar numa criança imunologicamente saudável e o que eu espero encontrar numa criança que não é imunologicamente saudável. Então, a gente tem um equilíbrio aí, a gente precisa saber ter essa visão de saber discernir o que é uma, realmente pode ser uma imunodeficiência, o que chama atenção para isso, o que não é e o que é o esperado para a faixa etária.
Como saber, né, doutora, se essa criança tem imunodeficiência, né?
Isso, envolvendo todas essas informações que eu acabei de te mencionar aqui para você, a gente lança mão de exames laboratoriais, né? Então, aquela criança que, olha, eu recebo lá, asma grave, por exemplo, asma muito grave, uma alergia muito grave, que eu não consigo compensar, chama atenção para a imunodeficiência. Eu preciso avaliar ele no sistema imunológico dessa criança, além de controlar o sintoma respiratório alérgico dele. Então, assim... Exames laboratoriais, que envolve uma gama de exames que a gente avalia o sistema imunológico, e aí envolve vários exames, além dos testes alérgicos também, que a gente faz o diagnóstico diferencial. Ele também tem imunodeficiência, ele tem uma célula ali muito baixinha, mas ele também tem atopia, ele tem alergia respiratória, um inalante, por exemplo. Então, eu preciso tratar isso de forma conjunta.
O que pode causar, né, a imunodeficiência?
Muitas delas são de causa desconhecida, mas são genéticas, né? Geralmente a gente busca na família algum caso.
As mães protegem, protegem, quando fica muito doente, protegem mais ainda, mas então, ainda assim acontece.
Sim, como eu lhe falei, os primeiros anos de vida está em desenvolvimento, então eles têm muito resfriado. E são crianças absolutamente normais do ponto de vista de imunidade. Então, eles têm muito resfriado porque eles são expostos. A gente tem, inclusive, a teoria da higiene, a teoria do microbioma, baseada em evidências científicas aí, onde tem que existir um equilíbrio. A gente tem que se expor para adquirir imunidade. A gente tem que se expor à maior variedade de micro-organismos, andar descalço, às vezes, é necessário, sim, na Terra, para desafiar o sistema imunológico a produzir anticorpos. Se eu te deixo muito isolado, se você não tem nenhuma imunodeficiência, aí já é, no imunodeficiente a conversa é um pouquinho diferente. Mas se você é uma pessoa normal, não tem um defeito na imunidade, você precisa se expor para você estimular as células do sistema imune a produzir anticorpos. E é assim que é a evolução. É como a criança nasce sabendo andar? Não, ela vai adquirindo essas habilidades ao longo da vida. O sistema neurológico também aprende a falar, né? A parte da cognição. A mesma coisa acontece com o sistema imunológico. Ele vai amadurecendo ao longo dos anos. E os primeiros 5 anos, não desmerecendo aquela criança que não tem imunodeficiência, mas que gripa todo mês, porque também é muito ruim para a família. Né? É ruim, realmente é desconfortável, a criança vive gripada, vive doente, mas aí requer aquele acompanhamento regular com o médico, com o pediatra, com o alergista, se tem uma alergia respiratória, precisa estar acompanhando ali de perto, que a gente pode lançar mão de estratégias de tratamento que pode minimizar essas infecções que são leves, não tem tanta repercussão na vida, assim, de deixar sequelas, mas que podem ser controladas.
Nem todas as crianças com infecções de repetição têm imunodeficiência.
Não, nem todas. Mas toda criança que tem infecção de repetição e essa infecção chama atenção para infecções graves, infecções incomuns, por germes incomuns principalmente, ou até mesmo germes que a gente já são muito bem conhecidos nossos, mas elas acontecem de forma muito frequente, de forma periódica, elas precisam chegar perto da gente assim para a gente realmente fazer uma triagem para saber o que está acontecendo com esse sistema imunológico.
Doutora Joana, a criança que começa a frequentar a escola, vai para a creche, começa a ficar resfriado com frequência, isso é um sinal de baixa da imunidade?
E, não, pode ser que sim, pode ser que não. Como eu te falei, eles têm uma imunidade ainda de desenvolvimento. Algumas delas têm umas células ali um pouquinho baixinha, mas assim, não requer uma intervenção do ponto de vista imunológico de imediato. É aquele acompanhamento, é aquela intervenção, é estimular a alimentação mais natural possível, né? Né, manter os cuidados básicos de higiene sem tanto exagero, mantendo aquele equilíbrio, dá muito certo. E se tem alguma alergia respiratória, controlar. E aí a gente vai aguardando passar esse período de amadurecimento para ver como é que ela vai se comportar.
Pode agora melhorar ou não?
Ou não, né? Depende muito. Às vezes, quando tem atopia, uma alergia, uma rinite resistente ao tratamento, uma asma que não melhora, a gente precisa fazer outros tratamentos que podem melhorar essa parte. Melhorando, compensando, como eu te falei, as alergias respiratórias, também diminui as infecções de repetição. E nem sempre esse paciente que tem alergia respiratória tem imunodeficiência. Agora, aquela criança que adoece, que entra na escola, começa a adoecer demais, mas são infecções em que essa criança precisa ficar internada, fazer antibiótico endovenoso, muito antibiótico, e comprovada, Tatiana. Eu falo de infecção bacteriana comprovada. Aquele exame de sangue alterado para provas infecciosas, queda do estado geral, uma febre muito alta que não passa, uma radiografia de tórax que me mostra uma pneumonia muito extensa, muitas vezes que evoluindo para derrame pleural, aquela radiografia de seios da face que me mostra aquela sinusite. Mas lembrando que quando a gente faz aquela radiografia de seios da face, ali não tem uma seta ali me dizendo se aquilo ali é um vírus, se é uma sinusite viral, se é uma sinusite bacteriana ou se é uma sinusite alérgica. Então a gente precisa ter esse olhar, o pediatra que está ali atendendo, o clínico geral, o alergista, tem que ter essa visão, saber quem é você, quem é o seu paciente, saber se esse merece uma investigação mais a fundo ou não.
É possível melhorar a imunidade? Tem um remédio para isso?
Não, sim. Sim, não. Né? Né? Tudo aquilo que a gente fala sempre, os nutricionistas falam, o Diego fala muito aqui, né? Sobre os alimentos naturais, tudo isso favorece o bom funcionamento, a boa competência do sistema imunológico. Então, tudo isso melhora o bom funcionamento, alimentação saudável, alimentação natural. E para aqueles casos onde eu consigo determinar esse paciente tem uma imunodeficiência, ele requer um tratamento mais intensivo, como por exemplo a reposição de anticorpos que a gente faz. Mas são casos onde eu consigo comprovar
um tratamento específico.
Onde eu consigo comprovar que realmente ali, naquela pessoa, existe uma deficiência de determinada célula.
Olha, conversamos com a médica alergista e imunologista Joana Jansen. Doutora, obrigada pelas informações.
Eu que agradeço.